Yuri, antes da gente falar de One Way Trigger, o último single lançado pelos Strokes, gostaria que você comentasse um pouco sobre as suas impressões sobre a banda.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Universitária FM. Prazer estar aqui. Bom, Strokes é uma banda que, pessoalmente, eu gosto. Desde o lançamento, eu era moleque, quando Easy Z chegou. Pra mim foi... Era um vício na época do primeiro CD. E natural que, com o tempo, você vai arrefecendo essa paixão, né? Então é uma banda que eu não acompanho mais com muita paixão, como eu acompanhava um moleque, assim, em 2001, lá com 13 anos e tal. Mas é uma banda que eu admiro ainda pelo que fez, mas não é hoje algo que eu me chame muita atenção sonoramente.
Yuri, a Gabi Amarantos comentou que os Strokes já podem participar de festas em Belém, lá no Pará, por causa das características de tecnobrega que o single One Way Trigger tem. Fala pra gente um pouco dessas características.
Ah, a Gabi foi muito, muito feliz no comentário dela, porque a música é quase um remix do DJ Cremoso, né? Pra quem não conhece, DJ Cremoso é um pseudônimo de um DJ que se esconde no SoundCloud, que faz várias versões de rock e de indie rock com a batida tecnobrega, né? Com teclado. Fica a dica pra quem tiver aí a fim de procurar, só procurar pro DJ Cremoso. E aí o single do Strokes, ele tem todos os características do remix de DJ Cremoso, né? Batida do tum-ta-ta, tum-ta, e os tecladinhos por cima das guitarras, que é uma das principais características do tecnobrega, é o teclado que conduz, né? A guitarra não conduz quase nada. É o teclado por cima, a voz quase perdendo espaço pro teclado, e de repente a guitarrinha surge antes do refrão, que é exatamente o que tem a música do Strokes, né? De fato, parece que foi um remix do DJ Cremoso.
Bom, Yuri, o Fabrício Moretti, o baterista dos Strokes, é brasileiro, radicado nos Estados Unidos. Inclusive, ele fez parte do Little Joy, junto com o Rodrigo Amarante. Você acha que essa influência de tecnobrega possa ter vindo através dele?
Olha, é possível que sim, mas eu acho que hoje em dia o que o tecnobrega faz, antes era mais restrito, né? Hoje é o que as pessoas chamam de Gerotec. São influências que estão espalhadas localmente, assim, em vários lugares do mundo, né? O tecnobrega, particularmente, ele tem muitas características próximas da cúmbia argentina, né? O que muda de uma coisa para outra é o vocal, né? Que o vocal é sempre muito mais perto do ragatón do que a gente faz no Pará, né? Mas então, o Gerotec tem uma... Eles são muito parecidos entre si, né? Seja o dancehall na Jamaica, ou seja o tecnobrega ou a cumbia. Então, pode ter sido, claro, o Moretti, mas pode também não ter sido. Pode ter sido um próprio alguns integrantes que ficaram fascinados com qualquer outro tipo de Gerotec espalhados pelo mundo, que a gente tem espalhado pelo mundo aí.
Yuri, comenta um pouco sobre a cena musical paraense.
Claro. Bom, pra falar de música paraense, até da própria Gabi, é bom frisar que talvez nada disso existiria assim em nível nacional se não fosse o Calypso, né? Foi o Calypso, talvez seja a nossa maior banda independente no país, e foram eles que permitiram que as pessoas no Brasil vissem como o estado, como o Pará sobrevivia sem nenhuma possibilidade de axé, pagode, MPB soft, dark, enfim. O Pará, antes mesmo do Calypso, já vivia, a cultura do Pará vivia toda voltada para as aparelhagens, né, que são os bailes funk, que mais ou menos um paralelo ao baile funk que corre no Sudeste, é a aparelhagem no Pará, né, onde uma espécie de nave fica no meio da festa, e as pessoas comandam. Inclusive, a Gabi Amarantos, antes de se destacar sozinha, ela era vocalista de um grande grupo de aparelhagem no Pará, até que ela resolveu seguir carreira solo, né? Mas então é uma cena que hoje talvez faça algo único no norte do Brasil e no cenário brasileiro, tal como faz o funk, assim. São linguagens muito próprias e que não dependem de nada externo para sustentar a cena, assim, né? Então, o mercado no Norte hoje é um mercado muito fechado, porque mercadologicamente o tecnobrega, né, que veio do pancadão, né, que veio inclusive algumas derivações da rocha, hoje sobrevivem sem nenhuma necessidade de que uma micareta vá para lá. Quer dizer, hoje está totalmente fechado esse tipo de risco.
Yuri, eu queria que você falasse um pouco mais dessa importância do calipso na construção desse cenário.
Bom, Joel e Chimbinho talvez sejam os grandes popstars brasileiros, assim, né? Eles conseguiram descaracterizar o modus operandi de venda de CD, porque eles, antes de recorrerem a algum tipo de gravadora, eles procuraram fazer alianças e parcerias com vendedores informais, com camelôs, né? Então eles faziam o camelô lucrar com o disco deles, desde que o camelô expusesse o álbum deles. Então o boca a boca no calypso começou a ficar muito grande, começou a ficar muito um fanatismo gigante no Pará. Eles conseguiram com isso montar uma rede de olheiros para captar compositores e captar hits, coisa que foi muito feita depois, um bom tempo depois, por bandas como o Avião do Forró, né, ou como Calcinha Preta, que começaram a caçar hits dentro da logística do que o Calypso montou, que era quase como futebol, espalhando olheiros por todo o canto do estado e procurando compositores novos. Então isso ia dando, fomentando a música do Calypso, fomentando a música local, porque a banda dava muita importância aos compositores novos. Era uma coisa assim, quase uma obsessão do Calypso. E fora a estrutura ao vivo do Calypso, que era sempre muito grandiosa, né? Com trocas de figurinos a cada sequência de 3 músicas, com uma metaleira muito interessante. Então, além de tudo, de ser um grande best-seller lá no Pará, o show do Calypso era uma coisa à parte, como se fossem atrações pop, como os americanos fazem, com iluminações sensacionais, coisa que hoje, no tecnobrega e no sertanejo mais voltado para a rocha, isso hoje é praticamente um padrão. Não se faz um show grande hoje sem um painel de LED enorme, sem uma banda enorme, sem dançarinos espalhados por todo o palco. Então, de uma forma ou outra, o Calypso fez um padrão de pop no Brasil hoje, né? Que hoje, do Fernando Sorocaba ao Calypso, é um só, né? De entretenimento, de show. Você vai lá pra ficar deslumbrado com o show, né? E isso influenciou, tenho certeza, bandas de gêneros totalmente atípicos do tecnobrega, mas desse tipo de forró do Calypso. Que é o problema do Exalta Samba. Você viu o show do Exalta Samba há muito tempo atrás, não era como era antes do final, que era uma coisa super espetaculosa, com o narrador introduzindo cada integrante, com medley gigante de sucesso. Antigamente o show do Exalta Samba era um show sem fim ainda, que fosse um show muito bom, mas de equipamentos, tecnologia era muito pouco. Então o Calypso conseguiu determinar, de alguma forma, o jeito de fazer show no Brasil.
E por que que, de uns tempos pra cá, o Tecnobrega vem ganhando um bom espaço, assim, na mídia, com o público também, quebrando até um certo preconceito existente?
É uma questão duvidosa também, porque, assim, o Tecnobrega não toca em rádio do Sudeste, é bom lembrar, né? O único lugar que o Tecnobrega toca hoje no Brasil, assim, em rádio, é Nordeste e Norte. Assim como o funk. Os meios de comunicação ainda não se tocaram que a galera quer ouvir isso. Então você, por exemplo, eu estou em São Paulo, você não consegue ligar nenhuma rádio aqui em São Paulo que toque tecnobrega ou funk. Mas nas ruas só se toca tecnobrega ou funk. E é assim pelo Brasil inteiro. Então eu ainda acho que é um... Eu vou nem falar preconceito, é uma coisa já perto da burrice mercadológica. No máximo, só se toca o Calypso na Rádio Popular e a Gabi Amarantos, mas no máximo, né? Então, eu não sei se quebrou esse preconceito, porque a gente só viu a Gabi Amarantos chegar onde chegou porque a São Livre comprou a ideia, porque o Miranda comprou a ideia. Um aglomerado ali perto da São Livre comprou a ideia também, foi pra novela da Globo. Mas eu tenho sérias dúvidas se a Gabi Amarantos bombaria o Brasil inteiro se não fosse o abraço de uma emissora. Então, assim, ainda é duvidosa, é muito duvidosa, inclusive do ponto de vista dos programadores de rádio e de TV, que parece não conseguir perceber o fenômeno que é o Tecnobrega, a facilidade como o público gosta disso, e ainda insiste em coisas, sei lá, como o rock brasileiro, que a gente não consegue pensar nenhum expoente atual para ser popular.
Yuri, tem uma questão muito interessante que eu queria que você falasse um pouco, que é o seguinte: na década de 90, o Congo capixaba teve uma certa importância e, por exemplo, gravadoras como Sony e tudo mais, dando um certo aparato, uma certa ajuda assim, para o Congo, e ele não conseguiu, por exemplo, atingir o que o Tecnobrega consegue hoje. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Ah, o fato é ótima questão, porque assim, não sei se todos os ouvintes se lembram, mas teve uma hora que começaram a exportar o rock, tentar exportar o rock Congo, né? E eu acho que o processo foi um aprendizado de como não fazer aquilo. Porque talvez esse preconceito que a gente esteja falando do Tecnobrega é justamente porque ainda o Tecnobrega tem uma estética agressiva para o ouvinte comum. O ouvinte que está acostumado a ouvir a MPB light dele ainda é agressivo, né? Há tantas letras muito passionais, às vezes com a batida muito, muito quadrada. Isso assusta o ouvinte de alguma forma. E na época do Rock Congo, tudo aquilo que fazia sucesso no Espírito Santo, que era o quê? A casaca acima de tudo, o ritmo do Congo, presente, muito mais presente ali perto, e as temáticas da letra. Né? Então quando a gente ouvia o casaca falando ondas do barrão, né? Eu não sou capixaba, mas eu adorava que ele via como as pessoas se identificavam com aquele tipo de som. A primeira coisa que a Sony fez quando lançou o casaca foi barrar qualquer tipo de temática regional. E aí o casaca foi tentar fazer sucesso, por exemplo, com Anjo Samile, que é uma música horrível. Anjo Samile é uma das piores composições de todos os tempos no território capixaba. E eles queriam fazer sucesso em TV, tocando Ó Meu Anjo Nasceu, Tudo Que Eu Vou Te Dar, tudo que você quiser eu vou te dar. Então assim, não ia. Então assim, mesmo tentando empurrar aquilo na MTV, ficou limitado a horário vespertino na MTV, tocou em algumas rádios do Rio, totalmente forçado, mas assim, não ia romper a barreira, porque aquilo ali era um pop rock em que nada tinha de Congo, e que pop rock com pop rock, as pessoas iam ouvir o que elas já ouviam. O que elas querem ouvir é o diferencial, diferente, quando chega uma coisa nova na cena. E o Macucos, por exemplo, a mesma coisa. Era reggae pro reggae. Não tinha nenhum... Não tinha nem assim... Ah, essa banda é alguma coisa especial. Talvez quem conseguiu se destacar um pouco disso foi o Manimal. Talvez o Manimal tenha oferecido muito mais elementos diferentes do comum do que os seus pares. Mas o Manimal também não foi um sucesso de execução em rádio. Ele se limitou a algum sucesso europeu. Mas fora no Brasil mesmo, assim, as tentativas do Rock Congo de ultrapassar a barreira do Espírito Santo foram bem fracassadas. Por uma falta, inclusive, de posição artística dos artistas que estavam à frente das bandas.
Bom, Yuri, agora há pouco você fez uma relação de semelhança entre a cúmbia argentina e o tecnobrega. Como você analisa essa internacionalização de um ritmo tradicional do país?
Ah, eu acho que é um caráter pertinente da globalização, né? Da facilidade de acesso, que cada pessoa agora pode chegar em regiões que antes a mídia tradicional não chegava, ou então fingia esquecer, ignorar, enfim. Ah, e eu acho a internacionalização disso muito interessante para justamente para os artistas e para quem está nele movimento se tocar que talvez o caminho não seja a mídia tradicional nossa, seja conquistar mesmo alguém de fora, como aconteceu com alguma forma do funk, né? As pessoas passaram a prestar atenção na Tati Quebra-Barraco quando ela foi lá para fora, na Daisy Tigrona, quando a Maia, a Mia, cantou com ela. Então, muitas vezes, o brasileiro precisa fazer algum tipo de repulsão lá fora para conquistar a gente feito aqui dentro. Então, para mim, eu acho que para eles, para quem movimenta aquele cenário, eu acho sensacional. E eu acho bom, porque se você vê que o Strokes está conseguindo assimilar isso, a violência do tecnobrega com a violência do rock, é porque eles estão muito mais no caminho certo do que a gente que pega a guitarra e quer ser londrino, quer ser de Seattle. Então, eu acho que eles estão muito... O pessoal do Norte hoje está muito, muito mais à frente quando o assunto é música pop do que a gente está aqui no Sudeste não fazer tchank-tchank com a guitarra. Enfim.
Nós conversamos com Yuri de Castro, idealizador do site de crítica musical Fita Bruta. Yuri, muito obrigado pela entrevista.
Rafael, pô, obrigado a você. Sempre um prazerzão. Boa noite para os ouvintes da Universitária FM.